Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Vamos lá!
Astrid Nick!
12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-bola nacional desta sexta-feira, 1 de março de 2019, em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Participações no programa de hoje: Mário Silva, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Eurico Tavares, Rodrigo Ricardo e Wagner Gomes. A mesa de áudio é Rafael Espíndola. A central técnica, Silas Mendes. E a produção é dele, Luiz Ferreira. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro, os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Flamengo vence a Portuguesa em Volta Redonda, mas a torcida, essa segue na bronca com Abel Braga. Vai começar. Todos os 8 grupos da Libertadores da América já estão definidos. Botafogo vai reencontrar um velho conhecido na terceira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro e Minas entram em quadra logo mais pelo Campeonato Sul-Americano de Vôlei. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão.
Nacional.
E vamos começar com os destaques de hoje, os assuntos de hoje.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pensão.
É o Vascão da Gama, e quem traz as informações sobre o Vascão da Gama é ele, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Tudo bem, Maurício? Boa tarde.
Astrid, tudo bem? Bom dia pra você. Véspera de carnaval, já tem carmelitas aqui em Santa Teresa. É, Mário, isso é, meu amigo. Todo mundo. É o Bonner. Bonner não, Bonner tá casado. Mas tem time aí que não vai poder, né? Brincar de tanto carnaval assim. Por exemplo, o Vasco joga amanhã. É. Sábado de carnaval. Sabia que eu nasci num sábado de carnaval, Astrid?
Por isso que você é alegrinho.
Aí eu tô melhorando da minha sinusite, né? Desde segunda-feira com a sinusite braba, febre e tal. Hoje eu dei uma melhorada e espero que amanhã fique quase 100% para brincar o carnaval. Mas quem não tá 100% por causa de uma sinusite também é o Maxi Lopes.
Pegou.
O Maxi Lopes, olha, o pessoal tá brincando, pô, mas pegou, tá com uma sinusite só, não tem condição de jogar contra o Boa Vista amanhã em São Januário, jogo às 4h30 da tarde pela segunda rodada da Taça Rio. Sinusite não é lá essas coisas, gente, sinusite pega, quando pega de jeito, é complicado, quando inflama.
É horrível.
Eu sofro sinusite desde quando me mudei pra Brasília.
Tinha um jogador que tava com otite, era ele ou...
Não, o otite era do Flamengo.
Do Flamengo.
Era do Flamengo. Era o Trauco, se não me engano, tava com otite. É chato, porque você fica mole, você perde a sua disposição, qualquer movimentação sua, a cabeça pesa, não consegue respirar direito... É uma gripe piorada, com febre. Então, eu entendo e acho completamente previsível e prudente a diretoria do Vasco preservar o Max Lopes. Além da sinusite, ele apresentou um quadro parece de infecção intestinal também. Então, completamente preservado. Não vai jogar amanhã contra o Boa Vista. ele também estava com dois cartões amarelos. Né? Então, se ele tomasse mais um cartão, não enfrentaria o Flamengo na outra semana, no outro sábado, às 7 horas da noite no Maracanã. Então, se ele conseguisse recuperar até domingo, né? Vai
ele
ter...
jogaria?
Não, se ele... até domingo, até sábado que vem ele joga. Agora, assim, ele tenta se recuperar até esse fim de semana para ter mais uma semana de treinamento, né? Para emagrecer, porque ele já tá meio gordinho. Então, o Maxi Lopes não joga, o Valentim quase teve o time todo completo. É, tem o retorno do Thiago Galhardo, é importante, o Thiago Galhardo que está fora do Vasco, fora da equipe desde o jogo contra o Fluminense, apresentou uma lesão muscular, volta. O Raul, que se machucou contra o Botafogo, saiu no primeiro tempo, também deve estar à disposição. É, portanto, quase todos os jogadores à disposição, lógico, tirando o Ramon e o Breno, que estão machucados há mais tempo, mas quase, e o Vinícius também, Vinícius Araújo, quase todo o elenco do Vasco aí para o técnico Alberto Valentim escalar a equipe. Com essa ausência do Max Lopes, fica uma vaga, né, no time do Vasco, no time titular do Vasco. Ela geralmente vem sendo ocupada pelo Ribamar. O Max Lopes saiu contra o Serra e também contra o Botafogo. O Ribamar entrou e entrou muito bem nas duas partidas, diga-se de passagem. Fez o gol contra o Serra e deu muito trabalho ao Botafogo no finalzinho do jogo. E aí a gente foi perguntado hoje de manhã em São Januário para o Alberto Valentim, técnico do Vasco, se de fato o Ribamar vai ser o substituto do Maxi Lopes. O Valentim respondeu assim:
hoje o Ribamar é um jogador que eu tenho colocado quando o Maxi não joga. Muito importante pra gente. Tem o Thiago também. Muito bom jogador, de uma qualidade técnica muito boa. E são jogadores que vão brigar ali pela posição. Eu tenho o Marrone que pode jogar de 9, eu tenho lá. Quando o jogador te dá mais opção também, no caso do Marrone, que joga nas três ali da frente, cria opções legais.
O que ele quis dizer? O Marrone volta também, hein? É outro retorno importante, ele não jogou contra o Botafogo, porque acabou batendo a cabeça com o jogador do Serra e ficou de fora por precaução. Traduzindo, ele tem duas opções aí. A primeira é a substituição simples, tirar o Max Lopes e botar o Ribamar, que é o que ele vem fazendo. E tem a substituição, vamos dizer assim, mais complexa, que é o seguinte: ele desloca o Marrone, que volta e estava jogando na ponta, ele desloca o Marrone para a posição de 9, para atacante. O Marrone já jogou assim no Vasco, inclusive nesse Campeonato Carioca. E aí ele fica com uma vaga numa das pontas. No caso, a ponta esquerda, porque a ponta direita geralmente é ocupada pelo Pikachu. E ele poderia colocar o próprio Pikachu, inverter, e botar o Rossi na direita. Ele pode botar o Rossi na esquerda e pode botar o Thiago Galhardo, que foi aí que ele deu essa opção. Então ele tem várias opções nesse time do Vasco. Eu honestamente acho que ele vai trocar só o Max Lopes pelo Ribamar. Mas se ele quiser deslocar o Marrone para o centro, centralizado, e botar ou o Rossi ou então o Thiago Galhardo em uma das pontas, ele também pode fazer. Aliás, esse retorno do Thiago Galhardo é muito importante, porque a posição original dele é no meio de campo, que ele disputa com o Bruno César. E o Bruno César é um jogador camisa 10 que desde que entrou contra o Fluminense vem melhorando bastante. Né? Contra o Fluminense ele foi muito mal, contra o Serra ele melhorou, contra o Botafogo foi melhor ainda. E a tendência é ele se apresentar melhor ainda nesse jogo contra o Boa Vista nesse sábado. E o Alberto Valentim fala sobre esse retorno do Thiago Galhardo e a disputa de posição com o Bruno César. Vamos ouvir.
O Bruno vem crescendo de produção, que era já esperado disso, depois com mais treinos e ritmo de jogo também, o jogador precisa disso. Tem que estar bem treinado primeiro e depois ganhando o ritmo de jogo, e ele está fazendo isso. O Thiago também, voltando de lesão agora, que estava muito bem, o Thiago terminou o ano muito bem ano passado, e vem procurando melhorar, ele está dando um salto de qualidade na carreira dele, mas aquilo que ele quer de atuações, isso está sendo muito importante para a gente também. Então, quem ganha isso é o Vasco. Eu vou depois, lógico, dentro daquilo que eu quero de esquema tático e vendo a formação também do adversário, como eles jogam, para eu montar esses 11.
O Vasco, que até agora são 11 jogos no ano de 2019, 9 vitórias e 2 empates, sendo que no Campeonato Carioca, 10 jogos, 1 empate só com o Botafogo e 9 vitórias, e é o campeão atual, campeão da Taça Guanabara, vencendo o Fluminense na final. Bom, eu acho, né, o que eu conheço de Vasco, pelo que eu ouço do Alberto Valentim, o provável time do Vasco deve entrar contra o Boa Vista vai ter Fernando Miguel, o Raul Cáceres, a zaga com Leandro Castão, Werley e Danilo Barcelos na esquerda. Se voltar de lesão, Raul, se não for o Raul ele deve colocar o Andrei, mas deve botar o Raul, Lucas Mineiro e Bruno César, eu acho que ele não vai entrar com o Thiago Galhardo, Pikachu, Marrone e Ribamar. Pra mim, ele vai botar o Ribamar no lugar do Maxi Lopes. Nessa entrevista coletiva, ele até falou que tem que se valorizar quem fica no banco de reservas, que muitas vezes quem vem do banco é quem decide as partidas. Lembrando que teremos novas redes em São Januário. O Vasco geralmente tem aquela rede em forma de caixote, né? Vai mudar. Agora vai ser o tal do véu de noiva. Mas não é aquele véu de noiva que a gente conhece no Maracanã, não, que a bola estoura, né? E ele via descendo. Não, é um pouco mais apertadinho. É um véu de noiva um pouco mais... Como a gente diz pra quem faz iatismo, quem faz vela, é um pouco mais caçado. Na vela, quando você caça o cabo, quer dizer que você está apertando um pouco um cabo. Então, outros dizem corda, mas na vela a gente fala cabo. Então, um véu de noiva um pouco mais caçado. Falando sobre informações fora de campo, tá? O Vasco não tem mais o Rildo, hein? O Rildo saiu do Vasco da Gama, pediu para sair, já se despediu dos seus colegas, deve ir para a Chapecoense. Com isso, o Vasco economiza R$2 milhões até o fim do contrato dele. O Rildo, que jogou muito pouco, né? Se machucou, jogou muito pouco pelo Vasco. Souza! Quem se lembra do Souza? Rolante Souza, jogou no São Paulo, no Grêmio. Está de volta ao Vasco. Por 3 meses aí. Mas, por enquanto, não vai jogar, tá? Ele não tem contrato com o Vasco. Ele está se recuperando de uma cirurgia no pubis. E pediu para o clube dele lá da Arábia para se recuperar aqui no Vasco da Gama. O Vasco vai receber alguns equipamentos do clube da Arábia. Então, ele não tem contrato com o Vasco. Vem para São Januário, vem para o Rio se tratar. Aí, quem sabe, depois ele pode assinar um contrato de empréstimo desse clube da Arábia com o Vasco da Gama e ele pode voltar. É ele que hoje botou no Twitter que, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E falou que tem muita gratidão. Então, e o Vasco procura aí um novo patrocinador master. Pode ser a Philips ou então o BMG, mas isso é tudo especulação, viu, Astrid?
Tá certo, tá tudo aí.
Muita coisa do Vasco, né, cara?
Isso é bom.
O time
é
invicto, né? Tem que ter muita notícia.
Exatamente. 12h42 no Rio de Janeiro, então vou convocar o comentarista Mário Silva pra falar. Pode soltar. Fica bonito. Você é o meu coprodutor, meu amigo. Vamos nós. Então, meu caro Mário Silva, eu tenho uma máxima comigo. Eu não sei se o Valentim deve ter também. E eu acredito que você tenha. Em time que está ganhando, não se mexe. E o Vasco da Gama está invicto até agora. Ganhou já um primeiro turno. E eu acho que ele deve continuar com o Ribamar. Mas eu quero a sua opinião.
Dentro da medida do possível, já que o Max Lopes apresentou uma providencial sinusite...
Adoro o Mário Silva.
E até porque tem um problema aí da renovação, essas coisas todas. Eu acho que... Eu gosto do Ribamar. Acho que o Ribamar é um jogador de extrema utilidade. Gostava muito dele quando era do Botafogo. Acho que ele vai acabar sendo titular de um jeito ou de outro. E gosto dessa nova postura do Valentim. O Valentim, que ficava muito agitado fora do campo, ele foi ganhando tarimba, ganhando experiência e está preparando muito bem o Vasco. O Vasco, não se iludam, vai precisar de mais jogador? Vai, porque vem para aí pela frente uma série de compromissos e tal. A Copa do Brasil vai apertando. Mas é um time que está bem armadinho, certo? E vai dar trabalho, como já deu e ganhou a Taça Guanabara e já é a finalista do Campeonato Estadual. Só isso, por si só, já mostra que o trabalho está certo.
Tudo bem. 12h43 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Quem chega com as informações olímpicas e paralímpicas é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Pelo Novo Basquete Brasil, a equipe do Pinheiros visitou o Bauru. O jogo foi no ginásio Panela de Pressão. O Pinheiros está embalado na competição, venceu 13 vezes seguidas. Ontem não foi diferente, Pinheiros 75, Bauru 68. Com a vitória, o Pinheiros lidera o Novo Basquete Brasil com um aproveitamento de 85%. O sul-americano de vôlei masculino tem jogos hoje pelas semifinais. Às 19h30, o Minas joga contra o UPCN da Argentina. E às 21h30, o Cruzeiro enfrenta o Obras de San Juan, também da Argentina. Os vencedores disputam a final amanhã às 20h30 e a disputa de terceiro lugar será às 17h30. O Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino está sendo disputado na Arena Minas, em Belo Horizonte. Acapulco, no México, está realizando o WTA Internacional de Acapulco. A representante brasileira Beatriz Haddad foi superada nas quartas de final pela chinesa Yafan Wang, 6-3 e 6-4. Bia cometeu muitos erros durante a partida, do que se aproveitou a chinesa. O próximo compromisso de Beatriz Haddad será na próxima semana no Qualify do WTA Premier de Indian Wells. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 45 minutos no Rio de Janeiro.
Olha aí, o timaço nacional!
Quem chega e fala de Libertadores é Eurico Tavares.
O Libertado Paraguai conseguiu a última vaga para a fase de grupos da Libertadores da América. Jogando em Medellín, na Colômbia, o Libertad perdeu nos 90 minutos por 1 a 0 para o Atlético Nacional. O gol foi marcado por Jason Lucumi aos 33 do primeiro tempo. Como o primeiro jogo terminou com uma vitória do Libertad pelo mesmo placar, 1 a 0, a decisão foi para os tiros livres da marca do pênalti. O Atlético perdeu logo a primeira cobrança com Daniel Bocanegra e o Libertad acertou todas as cobranças e venceu por 5 a 4. A fase de grupos ficou assim formada. Grupo A, River Plate, Internacional, Alianza e Palestino. Grupo B, Cruzeiro, Emelec, Huracán e Deportivo Lara. Grupo C, Olímpia, Sporting Cristal, Godoy Cruz e Universidade Concepción. Grupo 4, Peñarol, Flamengo, LDU de Quito e San José. Grupo E, Nacional, Cerro Porteño, Zamora e Atlético Mineiro. Grupo F, Palmeiras, San Lorenzo, Atlético Júnior e Melgar. Grupo G, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Jorge Wisterman e Deportes Tolima. E o Grupo H, com Grêmio, Universidade Católica, Rosário Central e Libertad. Por país, os clubes estão assim distribuídos. São 7 do Brasil: Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio. São 6 da Argentina: River Plate, Huracán, Godoy Cruz, San Lorenzo, Boca Juniors e Rosário Central. Do Chile são 3: Palestino, Universidade Concepción e Universidade Católica. Do Paraguai, 3 clubes: Olímpia, Cerro Porteño e Libertad. Do Peru, 3 clubes: Alianza de Lima, Sporting Cristal e Melgar. Da Bolívia são 2, San José e Jorge Wisterman. Da Colômbia, 2 clubes, Atlético Júnior e Deportivo Tolima. Do Equador, 2 clubes, Emelec e LDU de Quito. Do Uruguai, 2, Peñarol e Nacional. Da Venezuela, 2 clubes, Deportivo Lara e Zamora. A fase de grupos começa na terça-feira de carnaval, dia 5 de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
12 horas 47 minutos.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Bom, vamos saber que velho conhecido é esse que o Botafogo vai reencontrar na terceira fase da Copa do Brasil. Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
20 anos depois, Botafogo e Juventude voltam a se reencontrar na Copa do Brasil. Nesta última quinta, o time gaúcho superou por 2 a 1 o América de Minas. Jogando dentro de casa no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, os comandados do técnico Luiz Carlos Vinck venceram os mineiros por 2 a 1. Com o resultado, o Juventude chega à terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será o Botafogo, que avançou na competição ao vencer o Cuiabá esta semana por 3 a 0. A partir de agora, na Copa do Brasil, os jogos são de ida e volta, no esquema mata-mata. A data das partidas ainda será agendada pela CBF. Em 1999, Botafogo e Juventude decidiram a Copa do Brasil. E os gaúchos levantaram a taça em pleno Maracanã, diante de mais de 100 mil torcedores. No primeiro jogo da decisão, o Juventude venceu por 2 a 1. E no Rio de Janeiro, arrancou um empate em 0 a 0 e conquistou o inédito título. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
12 horas e 49 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva.
Oi.
Botafogo e o velho conhecido aí que tomou a taça.
É, e o técnico era o Gilson Nunes. Tem um conselheiro Machado até hoje não perdoa o Gilson Nunes, que era o técnico do Botafogo. Aliás, foram 3 grandes problemas de Copa do Brasil, ligando 3 grandes clubes do Rio. O Botafogo perdeu para o Juventude em casa. O Fluminense perdeu para o Paulista de Jundiaí, comandado pelo...
Márcio Mossoró.
Márcio Mossoró, lembrou bem. O técnico era o...
Era o que está no São Paulo agora.
Wagner Mancini. E o Chamusca comandou o Santo André contra o Flamengo, e o Flamengo perdeu. Portanto, o conselheiro Machado ficou zangado. O conselheiro Nogueira também ficou triste.
Há muitos conselheiros.
Os conselheiros todos. Mas o fogão está no caminho certo.
É certo. 11:50 no Rio de Janeiro. E quem vai falar sobre Flamengo é ele, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo fez o seu último teste antes da estreia na Copa Libertadores da América, venceu a Portuguesa no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na noite desta quinta-feira, pelo placar de 3-1. Bruno Henrique e Gabigol duas vezes marcaram para a equipe rubro-negra. PK descontou para o time da Ilha do Governador. Após o último teste antes da competição internacional, o técnico Abel Braga se diz pronto para enfrentar o San José da Bolívia.
No jogo passado nós fizemos 35 no primeiro tempo e 35 no segundo, naquele calor, uma intensidade inacreditável. Entendeu? Então é normal que você faz 2-0, você diminui um pouquinho o ritmo. Depois conseguimos fazer o terceiro, tivemos mais umas duas, três chances e numa, em mais uma fatalidade, sofremos um gol. Mas vencemos, acho que de maneira convincente.
O Flamengo enfrenta o San José da Bolívia na terça-feira de carnaval na cidade de Oruro. Devido à altitude do local, 3.700 metros acima do nível do mar, a comissão técnica do clube adotou o seguinte planejamento. Viaja para a Bolívia no domingo, fica na cidade de Santa Cruz de la Sierra, no nível do mar. Treina na segunda-feira no local e só viaja para Oruro, cidade que abriga o estádio Jesús Bermúdez, 6 horas antes do jogo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, minha gente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Danz, alegaram viagens particulares e pediram licença de seus cargos às vésperas do carnaval. Bom, com isso, os dois dirigentes não vão estar na estreia rubro-negra na Taça Libertadores contra o San José na Bolívia, na próxima terça-feira. Landim vai ficar ausente do clube até o dia 16 e será substituído por Antônio Alcides. Mas peraí, o Mário Silva, o carnaval acaba no dia 8,
é,
se
mas
não me engano.
Ele, o
5, 6,
o
por aí.
O presidente do Flamengo não trabalha no Flamengo, ele é presidente do Flamengo e essa viagem devia estar, e aí eu vou estar em defesa. Você tem que programar viagens, são programadas com antecedência. O nosso Maurício, que está sempre no ar, que nem bola de vôlei, sabe disso. E o Dunche também. Agora, o jogo é difícil lá em Oruro, porque é uma altitude pesada, 3.700, falta o ar, é complicado. O time é fraco, mas tudo bem. Agora, ontem o Flamengo ganhou de 3-1 na Portuguesa. E aí aconteceu um fato que eu estou tentando ver. Até vi um comentário aqui do Bocage, interessante, onde ele diz que alguém deve ter dormido. Porque o jornal extra, vou dar o nome porque eu comprei, paguei e posso falar. Abriu uma manchete dizendo o seguinte: Flamengo joga mal, ganha de 3-1. Não tem nem nada. O jogo começou, o Flamengo fez 2-0 aos 8 minutos. Não fez uma grande partida, mas não jogou mal. Virou até treino. Depois fez alterações, mexeu aqui, botou lá. 3-1. Ah, o Arrascaeta falhou de novo, falhou, perdeu.
É isso que eu ia perguntar.
Deu o lance do gol, foi do Arrascaeta.
Muita gente está brigando com o Abel, dizendo que as falhas do Arrascaeta
são culpa
do Abel.
Não,
que mas quem está em campo?
Mas assim, que o Abel está botando ele na direita. Mas pelo que eu vi, a falha do Arrascaeta não tem nada a ver com posição, não, de novo.
Falhou.
Eu queria a opinião do Mário.
Não, falhou. Em compensação, o Rodrigo Caio fez uma excelente partida. O René fez uma excelente partida. Agora, dizer que jogou mal, entendi nada. Eu não sei que... Agora, a torcida também está entrando nessa canoa, porque o Flamengo não é a seleção mundial, não, hein? É um time que tem bons jogadores, mas também tem alguns jogadores que, né, pegam no pé do Arão, não sei porquê, ontem Pará até que jogou bem, então tem que ir devagar.
Olha,
agora,
eu vou...
realmente, você dizer... colocar que o Flamengo jogou mal, eu não
concordo. O técnico do San José, a informação que saiu agora, vai ser demitido depois do jogo contra o Flamengo.
Por quê?
Tá em baixa lá, que é o último jogo dele vai ser contra o Flamengo.
E se ele ganha?
O Flamengo vai enfrentar a Portuguesa da Bolívia.
Portuguesa do Rio e de São Paulo?
Portuguesa do Rio e da Bolívia.
Só que lá, o problema lá na Bolívia é o seguinte, além de altitude complicar a vida, eles fazem muito terror. Não sei se ainda faz isso. Quando chegavam em La Paz, uma delegação, aí já ia pro hotel, os caras já estavam oferecendo chá de coca, nos hotéis tem, nos corredores tem oxigênio, aquilo cria um clima... Desfavorável, e realmente é complicado você...
Só pra falar, todo respeito à Portuguesa, mas a Portuguesa não tá no mesmo nível do Flamengo, né?
Sim.
A gente tem que entender isso.
Não, agora também entra nessa pilha o jogador que quer, né, Mário Silva?
É, na pilha de quê? Do passar mal?
Do pessoal lá, de botar balão de oxigênio, oferecer chá de coca, entra porque quer.
Existem pessoas que pouco sentem, existem pessoas que quase não sentem, ou quase não sente nada, e tem gente que passa mal.
Sim, mas com raríssimas exceções.
Não, passa mal, não,
passa mal.
Muita
gente.
Muita
gente, horrível,
gente passa mal.
Eu nunca fui para essa zona.
A gente nem joga
mal.
Futebol, é só de estar lá.
A Cidade do México é 2000 e caquerada, 700, eu acho. O Cidade do México, você sente alguma coisa. O companheiro Loureiro Neto, que já não está mais entre nós, foi dar um pique escada acima e caiu durinho. Deu um trabalho danado.
Deus me livre.
Porque você pensa que já acostumou e não acostumou. É simplesmente quem conhece o Chile, tem um lugar chamado Nevada, que é
Vale Nevada,
que é 3.000 bababá lá em cima. Você, quando chega lá em cima, você sente o bicho pegar.
Dá uma bambeada assim.
Não é mole, não.
Bom, eu tenho um problema horroroso com a altura.
O
zumbido no ouvido.
Zumbido de ouvido é pinto. Perto do que você vai sentir. É pinto. Tá vendo? Foi falar.
12 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Então vamos a pé falar do Grêmio. O Grêmio tá bem na fita, né, não, Luiz?
Luiz Ferreira é nacional.
O Grêmio está muito bem na fita. Astrid e Nick, boa tarde para você, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Lidera o Campeonato Gaúcho. Já pensa, obviamente, na estreia da Libertadores contra o Rosário na próxima quarta-feira, dia 6 de março. Quem conversou com a imprensa foi o atacante Everton, o Cebolinha. Foi lembrado pelo Tite e agradece ao técnico Renato Gaúcho por essa boa fase. Vamos ouvi-lo.
É uma sensação única, né? Como eu falei outras vezes... Por merecimento, a gente sempre busca isso, e o que você faz no seu clube conta muito, né? Comigo não foi diferente, contra os jogadores também não foi diferente. E eu lembro, assim, dessa entrevista, né? Que eu falava que outras vezes que eu não tinha muitas oportunidades no passado. Pedia ao meu pai para me voltar para casa, meus empresários para me levarem para outros clubes. Mas graças a Deus eu fiquei aqui. Acho que Deus tinha grandes coisas para mim dentro do Grêmio, e graças a Deus eu pude conquistar, né, alguns títulos aqui e sempre buscando mais. E quanto ao Renato, com certeza, é um cara que me ajudou bastante, não só comigo, como outros jogadores que vêm chegando, jogadores novos também, ele procura ajudar, e com certeza ele tem uma grande parcela nisso.
Esse aí é o Cebolinha, Astrid.
Muito bem, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, vamos encerrando aí a rede de rádios da EBC. Agradecendo a audiência de todos vocês, marcando encontro agora só na quarta-feira de cinzas.
Sério?
Sério. Bom carnaval pra todos. Tchau.
Bate-bola nacional.